Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Olá, essa é a segunda e última parte da entrevista sobre HIV e Covid com a médica infectologista Márcia Rachid. Eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. Sua formação médica, Márcia, ela coincidiu com o início do que se tornou a pandemia de AIDS. Conta pra gente como é que foi sua experiência em lidar com um vírus desconhecido na época, o HIV, sem medicação para tratamento, sem vacina para imunizar as pessoas, e qual o paralelo nesse aspecto que pode ser traçado com a atual pandemia? Um vírus também desconhecido, uma doença sem tratamento?
Sim, isso é bastante importante e dá para generalizar num aspecto. Toda vez que nós, sociedade, estamos diante do desconhecido, as fantasias surgem, cada um vai por um caminho. Então, por isso que, mais uma vez, isso certamente aconteceu. Se nós voltarmos para outras epidemias, e mesmo na questão da epidemia do HIV, o desconhecido faz automaticamente a pessoa ter uma atitude. Então, ou ela tem medo, ou ela se esconde, ou ela finge que aquilo não existe, ou ela busca se informar mais e vai buscar ajuda em algum lugar para saber sobre aquela situação. Então, isso é característico. Toda epidemia tem a mesma situação de comportamento da sociedade diante do desconhecido. Isso é muito clássico. Qualquer epidemia, não foi uma coincidência, claro. Eu reli o livro do Camus sobre a peste, todo mundo conhece, que é muito interessante porque você começa a ler e você fala assim, nossa, é tudo tão igual. Eu já tinha lido, mas eu li em outro momento, e aí relendo na pandemia agora de Covid, você começa a ver como, não são coincidências, como atitudes se repetem. Essa situação de como eu vou enfrentar o desconhecido, eu tenho medo do desconhecido, eu não acredito nesse desconhecido, eu não quero que ele exista, então eu não quero acreditar e eu não estou vendo nada acontecer. É muito interessante porque é uma repetição de fatos, por isso que vem a questão da negação, vem a questão de como alguns grupos enfrentam. E nesse aspecto, aí a gente falou sobre grupo de risco, é mais ou menos a mesma história. No início, a pessoa tende a se colocar fora do risco. Ela pensa o seguinte, não é fora do risco de exposição, eu estou falando fora do risco na fantasia dela. Ela pensa o seguinte, essa doença não é minha, essa doença não vai acontecer comigo, essa doença não vai acontecer na minha casa, essa doença não vai chegar perto de mim. Então, é uma maneira, é uma das reações que nós vemos, que é a negação, e existe também um medo de quem se descobre, por exemplo, com a infecção, seja ela qual for, aí pensando em HIV, pensando em Covid, que evidentemente o medo não é infundado, o medo é aceitável e compreensível, porém o que a pessoa faz com medo é que faz toda a diferença. Quando eu tenho medo, eu faço o quê? Eu me escondo, eu busco ajuda, eu peço socorro, eu vou a algum lugar, como acontece, por exemplo, a partir do momento lá que surgiram os primeiros grupos, aqui no Rio foi 86, foi o GAPA, que é o grupo, era o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, e 89 o Pela Vida, e São Paulo surgiu por aí, 85, 86, e tem o GAPA até hoje. Então, o que que a pessoa faz com esse medo? Isso que é o mais importante, porque o medo é característico de todos aqueles momentos, todos os momentos iniciais diante de qualquer epidemia, porque, como você usou o termo, diante do desconhecido. Aí a minha preocupação é, a partir do momento em que essa pessoa que tem tanto medo se isola, ela vira a sua própria arma, ela vira a sua pior arma, porque ela cria uma barreira para ela mesma, que é o que nós estamos vendo agora também, que é negar a existência. Negar a existência do HIV é fingir que ele não existe, então eu não me protejo. E hoje nós temos proteção além da barreira física, que é o preservativo, que funciona para várias situações de infecções. Nós temos profilaxia pré-exposição com medicamento, que chama PrEP. Tem profilaxia pós-exposição, que chama PEP. E muitas pessoas desconhecem essas estratégias porque elas não querem nem ouvir falar em HIV. Elas têm tanto medo que elas não querem nem ouvir falar em HIV. E está acontecendo o mesmo com a COVID. Tem pessoas que simplesmente acham que COVID não existe, que isso tudo é uma armação, é sei lá o quê. Exatamente. Uma guerra, e aí ela não se protege, ela não só se expõe, como ela expõe outras pessoas. Então, naquele momento, aí eu queria frisar uma coisa que eu falei recentemente com um paciente meu, quando ele disse, eu não tenho coragem de tomar vacina. Eu falei, por quê? Porque eu tenho medo. Por quê? Porque a vacina foi feita numa rapidez incrível. Eu falei, olha só, vamos botar o pé no chão? Se o primeiro caso de AIDS, em vez de ter sido descrito em junho de 1981, fosse descrito em junho de 2021, por exemplo, nós teríamos primeiro a identificação do vírus com rapidez, porque foram 2 anos para identificar o vírus, foi só em 83. Nós teríamos tratamento com rapidez, foram 10 a 15 anos, se nós considerarmos a terapia tripla, foram 15 anos, porque foi só em 1996 que nós começamos a ter tratamento eficaz, potente, que hoje, indiscutivelmente, dá qualidade de vida, tempo de vida, faz com que a pessoa não transmita mais o vírus, então foram quase 15 anos, e nós teríamos vacina, porque estamos agora num momento em que a vacina vai começar a ser usada para prevenção do HIV, mas não temos vacina para quem já tem HIV. Porém, isso tudo demorou muito tempo, primeiro porque as características dos vírus são completamente diferentes, são vírus completamente distintos. Segundo, porque a ciência realmente avançou. Por isso que temos que entender que se a AIDS, em vez de ter surgido nos anos 80, como foi os primeiros casos em 1981, se ela tivesse ocorrido ou aparecido em 2000 e qualquer coisa, não importa quando, a situação seria outra. Nós não teríamos tido perdas como nós tivemos, de incontáveis vidas perdidas. Na minha situação, eu trabalhei 10 anos sem ter nenhum medicamento. O primeiro medicamento foi AZT, não só no Brasil, mas em tudo quanto é lugar do mundo. Primeiro surgiu o AZT, e o AZT não fazia milagre, porque AZT sozinho não trata. Então, por isso que eu falei, se eu pensar em termos de tratamento eficaz, foram 15 anos. Hoje, isso não aconteceria. E o hoje que eu estou dizendo é na atualidade. Não importa se eu me refiro ao ano tal, ao ano A, B ou C. Eu digo, a ciência de agora tem um poder, tem uma capacidade completamente diferente da ciência da peste, como eu falei, da gripe espanhola, da epidemia da HIV. Nós estamos em outro momento da ciência. Por isso que as vacinas aconteceram com velocidade. Primeiro porque o coronavírus é um vírus respiratório, e foi o que eu falei, se for comparar com alguma coisa, poderia chegar mais perto da influenza, que nós tomamos vacina todos os anos, e não com HIV.
Sua longa experiência com HIV possibilitou você a lidar melhor com esses medos e as ansiedades também dos seus pacientes hoje, gerados pela COVID? Aliás, eu tenho uma pergunta para te fazer, uma curiosidade até. Como é para um médico ter que lidar com a própria angústia de não se ter, num dado momento, né, muito o que fazer? Como foi o caso do HIV/AIDS no início, e por um bom tempo também continua assim, e da COVID também lá no começo, e ainda hoje também, porque não se tem medicação, não se tem um tratamento para se prevenir a doença.
Tem várias situações diferentes. Primeiro, quando aconteceram algumas cenas que apareciam médicos muito jovens, eu me lembro de uma das cenas, uma médica, ela sentou no chão, botou a mão no rosto e começou a chorar. E ela provavelmente estava saindo ali da enfermaria de Covid, e essa cena me remeteu àquele momento em que eu literalmente saía da enfermaria, ia para o corredor e chorava, porque não tinha como não chorar, não tinha como não sofrer compartilhando de tanta dor. E eu comecei a pensar o seguinte: se eu estivesse agora na linha de frente, como seria? Porque eu até cheguei a dizer para mim mesmo, eu acho que eu não aguentaria, porque é literalmente reviver. É reviver o isolamento, é reviver as perdas, é reviver a impotência. Isso é muito complexo. E é uma coisa, eu fico pensando, ainda bem que a vida continua e tem esses jovens todos na linha de frente agora, porque pessoas da minha geração já não aguentariam, porque a gente estaria... Sabe a sensação de tô vendo de novo? Tô vendo esse filme outra vez? Claro que tem pessoas da minha geração que continuam na linha de frente. Algumas eu cheguei a conversar. Como que você aguenta? Eu fiz essa pergunta e a pessoa diz, eu não aguento. Mas é o que tem. É o que tem que fazer. Eu falaria o mesmo. Se por acaso eu ainda estivesse na rede pública, eu certamente suportaria, mas de alguma maneira... Eu penso, ainda bem que eu não tive que reviver essas cenas, porque eram muito difíceis, era muito doído. E quando aparece uma reportagem, uma entrevista, uma cena dessa de alguém olhando o paciente, quantas vezes eu fiquei parada olhando os pacientes, sem coragem de sair de perto, literalmente, porque não tinha mais ninguém ali, não tinha um familiar, não tinha um amigo, tinha só aquela pessoa morrendo, sozinha. Quer dizer, na época do HIV, só repetindo o que eu já falei, esse isolamento era fruto do medo do desconhecido, porque já se tinha dados suficientes para dizer HIV não se transmite pela cadeira, pelo garfo, pela faca, pelo copo, pelo abraço, pelo aperto de mão. Nós já sabíamos isso, mas muitas pessoas morreram isoladas pelos familiares, pelos amigos, porque eram pessoas que não tinham coragem de visitar. E com a Covid, que é real, que o isolamento é importante pela transmissão aérea, é uma repetição de medo, uma repetição de fatos, uma repetição de isolamento, é muito complicado. E foi o que eu falei agora, a maioria que está na linha de frente hoje é um grupo que não era nem estudante de medicina, que eu tenho agora, daqui a pouco, quase 40 anos de profissão, então são pessoas muito jovens, são pessoas que não tinham nem nascido quando nós começamos a vivenciar a epidemia de HIV. Então, que bom que esses médicos jovens estão agora vivendo isso e que a gente não tem que reviver o medo, o desconhecido, esse isolamento todo, essa dor toda, a morte solitária. A morte solitária é terrível. Eu realmente fiquei muitas vezes ao lado de pessoas morrendo para que elas não morressem sozinhas. E a gente está revendo. Já tive pessoas dando esse depoimento falando: ai, é horrível ver que o paciente está ali e não pode receber visita. Aí eu, na mesma hora, eu lembro, agora realmente não pode. Naquela época podia e as pessoas não apareciam. Então, eu não sei se eu consegui responder, mas essa sensação de impotência para o ser humano, ela é muito ruim, nós todos sabemos disso. E para um médico que tem a característica de ter a ilusão de que pode mudar alguns fatos imutáveis, eu era muito jovem quando eu me formei e eu já dava aula quando eu era ainda muito jovem, eu sempre dizia isso para os alunos: nós não deixamos de ter sentimentos, não deixamos de ter nossas fragilidades porque ganhamos um CRM. Então tem que ter cuidado, porque o CRM não dá imunidade, o CRM não dá impunidade, o CRM não dá preparo diante de algumas situações que ninguém foi preparado, como a própria morte. Então, ninguém fica imune à dor. Não tem como ficar imune à dor. Então, essa impotência para o médico ou para o estudante de medicina, talvez ela tenha um peso maior, porque existe a ilusão do profissional de poder sempre mudar aquela situação do paciente que está à frente do profissional. Mas é muito, assim, geraria uma série de assuntos sobre isso, porque quando se fala de emoção, a emoção brota quando a gente se sente diante da fragilidade do outro. Por isso que a gente vê nas entrevistas hoje, em relação à Covid, pessoas chorando. Às vezes eu falo assim, nossa, eu nunca pensei que ia ver um médico chorando na TV, mas as pessoas estão quebrando as suas próprias barreiras. Isso eu particularmente acho interessante, eu acho importante, porque tem essa característica do médico achar que é Deus, e não pode ser, porque ninguém tem necessariamente as respostas para tudo, e muitas vezes tem resposta para nada, porque, como eu falei antes, nós ficamos muitos e muitos anos sem ter nada a ser feito a não ser a solidariedade, a presença, e hoje muitas vezes passa por isso, porque Covid não tem tratamento específico. Nós estamos no caminho agora de algumas pesquisas, alguns novos medicamentos sendo avaliados e a vacina que traz um conforto, nem que seja um conforto temporário, mas a gente sabe que é um passo para enfrentar a epidemia.
Acreditando que a ciência está sempre um passo à frente, sempre em alerta, e viva a ciência, viva o SUS, viva tudo isso que a gente tem aí que está podendo ajudar bastante, não só hoje, como também em relação à AIDS, ao vírus HIV e tudo que a gente conquistou até agora, o que que a gente pode, de repente, esperar? Vamos viver na expectativa de uma nova pandemia? Eu acho que a gente está um pouco assim agora, né?
Isso tem relação com tudo que nós falamos antes. Tem relação com medo, com o ponto de interrogação. O que que vem agora? Ou o que que eu posso fazer? São várias interrogações. Tem como saber essa resposta.
Sim.
Agora, tem umas pessoas como eu mesma e outros colegas profissionais e até alguns pacientes meus que eu trato há mais de 30 anos que falam assim, eu nunca pensei que viveria duas epidemias, porque nós estamos vivendo a segunda epidemia.
Uhum.
Então quem tem vírus há 30 e tantos anos, o primeiro paciente assim que está vivo, que eu trato até hoje, acho que assim, 86 com certeza tem, 87 com certeza tem. Então assim, são pessoas que eu trato há tantos anos que falam assim, como que pode? Eu me infectei, eu peguei o HIV, eu não adoeci, eu dei sorte de pegar o tratamento já a partir de um determinado momento, eu estou ótimo, e agora me vejo diante de uma outra epidemia.
Uhum.
Como é que pode? Então, assim, são muitas perguntas, mas a gente não vai ter essa resposta. Será que vai ser controlada a epidemia de Covid com a vacinação, se tantas pessoas se recusam a tomar vacina? As variantes aparecem exatamente porque o vírus circula. Isso acontece de uma outra forma com HIV, quando pessoas tomam o remédio de forma inadequada. Se a pessoa tomar todo dia certinho, a carga fica indetectável na corrente sanguínea, e como eu falei, vou repetir justamente para frisar a importância disso, essa pessoa já nem transmite mais o HIV. Porém, se essa pessoa, por qualquer razão, ou porque esquece, ou porque não valoriza, ou porque perdeu o acesso ao medicamento, toma irregularmente, o HIV fica resistente. Resistente ao que está sendo usado e resistente a outros medicamentos parecidos com aqueles usados. Então, existem pessoas que não respondem ao tratamento mais porque o vírus não responde ao que existe. E aqui no Brasil nós temos vários medicamentos, mas não temos todos que existem fora daqui. Então, é a mesma coisa. Se pessoas não tomam a vacina, circulam, não usam máscara e transmitem o vírus, aí eu estou falando em relação ao coronavírus, esse vírus circulando, ele começa a ter variações, que são as chamadas mutações, e por isso que surgem novas cepas ou novos tipos de vírus, alguns mais agressivos, até porque se adaptaram. Eles se adaptam, eles vão se adaptando. Eu costumo fazer uma brincadeira para explicar para os pacientes em relação à importância de manter o vírus inativado, usando esse termo para ficar mais claro. Eu falo assim, imagina por que que barata sobrevive a tudo, por que que barata não morre, e tem barata que já não morre com determinados inseticidas para mosquito, porque ela vai se adaptando. Então, eu não sei te responder, e eu te diria que essa pergunta gera ansiedade em todo mundo quando a gente para um segundo para pensar, será que essa epidemia vai ter fim? Eu não sei te responder, porque pode não ter. Ah, será que a vacina vai ser anual? Talvez. Então, essas perguntas, eu digo o seguinte, ter ansiedade diante do novo é normal, ter medo diante do novo é normal, mas o que eu faço com a minha ansiedade, o que eu faço com o meu medo, é que faz toda a diferença se eu vou ficar imobilizada, se eu vou ficar parada no lugar sem saber agir, se eu vou buscar ajuda, se eu vou buscar o tratamento que existe, se eu vou me vacinar. Então, isso tudo é que faz a diferença. É o que eu faço com as emoções. Porque as emoções, elas são normais e são esperadas. Mas o que eu faço com a minha emoção é que faz toda a diferença. E claro que muitas vezes a pessoa não precisa fazer sozinha, até porque ela não consegue, ela precisa de ajuda. E aí vem a importância dos profissionais de saúde mental, vem a importância dos grupos, das redes, e nós dizemos que os pares muitas vezes se ajudam, então encontrar pares. Só que a gente está num momento em que a internet, por um lado, ajuda e por outro atrapalha, porque os pares às vezes se formam nesses grupos de WhatsApp, e aí em vez de encontrar alguém que oriente, vem alguém para dizer que aquele absurdo que você está sentindo ou está pensando está correto. Então, aí é o momento atual completamente inesperado também de ver grupos de pessoas que fazem questão de puxar mais pessoas que estão com medo, que estão sem saber como agir, para o lado errado, que é contra o que existe, é contra os avanços da ciência, é contra as evidências científicas, e aí fica difícil. Eu costumo dizer para os meus pacientes que cada vez que nós vamos, e agora os congressos têm sido virtuais, mas cada vez que nós vamos a uma conferência internacional, presencialmente ou virtualmente, nós estamos ali para ouvir pessoas sérias, cientistas de diferentes países, trazendo o que há de mais novo em relação àquele assunto. E agora todos os congressos de HIV estão incluindo COVID, não só na associação das infecções, mas em relação a riscos, tudo que eu falei antes, de gravidade, isso tudo. Então, quando eu saio de um congresso, teve um há pouquíssimo tempo, que mostrou muito isso. Nós temos que usar a informação para transformar, mas está difícil porque algumas pessoas não querem sequer ouvir as informações.
Aliás, essa pergunta foi muito mais uma provocação para a reflexão de todos nós. Nessa altura do campeonato, imaginávamos que, ou a maioria de nós imaginava que não estaríamos mais vivendo o que a gente está vivendo agora, com essas variantes, com tanta situação ainda delicada. E que em 2022, então, que a gente já estaria em outra, né? Não é bem isso, a gente sabe, mas sigamos mantendo os cuidados, que aí tudo tende a dar certo. Bom, a gente chegou no final do programa e, como é de praxe aqui, a gente sempre dedica esse finalzinho, esse tempo restante final, para os convidados poderem se expressar livremente, terem esse tempo para poder dar o seu recado, indicar um livro, indicar um link na internet, para que as pessoas possam conhecer mais sobre o assunto, se informar sempre nas fontes confiáveis. Então, você fique muito à vontade, esse tempo é todo seu.
Eu queria deixar claro que A vacina, seja ela qual for, não importa qual vacina para a Covid, porque nós temos já algumas disponíveis, todas elas foram estudadas e tiveram eficácia comprovada na redução de gravidade e na redução de mortalidade, mas nenhuma delas tem impacto inicial no sentido de evitar a infecção. Uhum. Então, se a exposição acontecer, a infecção pode acontecer. E aí, para já responder as possíveis perguntas que eu gero com essa afirmação, quando alguém diz, mas fulano tomou duas vacinas e está doente, grave, entubado. Aí nós vamos ver que aquela pessoa tem comorbidade importante, que aquela pessoa tem algumas das características do que eu falei antes, que seriam situações favoráveis à gravidade para a Covid. Uhum. Então, a vacina tem esse papel, diminuir o risco de gravidade, diminuir o risco de mortalidade, ou seja, o impacto na gravidade e o impacto na mortalidade. Mas só terá impacto na transmissão à medida que nós alcançarmos o número grande de pessoas vacinadas para ter impacto na redução de transmissão do vírus. Por outro lado, se a pessoa já vacinada tem uma comorbidade importante ou tem 80 anos de idade, tem diabetes, tem pressão alta, tem asma brônquica, que é a bronquite, se ela já tem por si só alguma coisa que favoreça a gravidade, ela pode ter sido vacinada e mesmo assim ela pode progredir com um quadro mais grave e até com risco de morte. Então, esses detalhes, quando a gente fala, quem é contra a ciência ou não acredita que as vacinas foram realmente encontradas num prazo curto porque a ciência permitiu, vai dizer o seguinte: ah, então vacina não serve para nada. E a vacina serve para tudo, porque ela tem esse impacto na redução de gravidade e mortalidade individualmente e passa a ter coletivamente à medida que eu atinjo um percentual de 70%, 80% de uma população vacinada, que nós não estamos nesse percentual, estamos, aliás, bem longe dele. Então, eu não tinha explicado isso, e aí eu acho fundamental falar um pouco dessa questão de para que serve a vacina, ou as vacinas para que elas servem, porque são várias, e as diferenças entre elas, para a pessoa não ficar escolhendo vacina, a explicação é o seguinte: a diferença é na primeira dose, a eficácia alcançada com a primeira dose, porque com a segunda dose eu alcanço eficácia com todas as vacinas, plena. Então isso também é importante, porque muitas pessoas falam assim: ah, eu tomei uma vacina que não tem eficácia. Não, todas têm a mesma eficácia desde que as duas doses sejam feitas. O que está sendo discutido hoje é quanto tempo a imunidade da vacina dura. E aí eu queria aproveitar que eu lembrei aqui de falar o seguinte: anticorpo não mede eficácia de vacina. Não adianta fazer sorologia, é um exame que não serve para nada. Eu até faço uma brincadeira que não é bem isso, se algum médico escutava falar: ah, Márcio explicou errado. Vou explicar mesmo assim para o leigo, porque é uma maneira de entender. Quando eu peço anticorpo para HIV, por exemplo, que vem lá escrito teste anti-HIV reagente, a pessoa tem imunidade para HIV? Não. Ela se expôs ao vírus e tem uma resposta de anticorpos que eu detecto ao fazer o exame de sangue. Mas eu não estou dizendo que ela é imune ao HIV. E aí, em relação ao coronavírus, é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa faz um exame para pesquisar material genético do coronavírus, que é o PCR, e agora já tem um teste rápido de antígeno, que também é material do vírus. Eu estou identificando que aquela pessoa tem recente exposição ao vírus. Mas se eu fizer a sorologia, que é a dosagem de anticorpos, eu não garanto nada, nem em relação à imunidade natural, que é pós-infecção, e nem em relação à imunidade obtida com as vacinas, porque a sorologia não é o método adequado para avaliação. Nós dizemos que a imunidade para coronavírus é parecida, e aí eu estou falando do HIV só por conta do que eu explico aos meus pacientes, que é o que a gente chama de imunidade celular, que foi o exemplo que eu dei lá no iniciozinho, quando eu expliquei que o CD4 é uma célula que faz parte do grupo dos leucócitos. Então, essa célula é que protege, essa célula é que defende quem vive com HIV das infecções chamadas oportunistas, porque são infecções que aparecem porque ganham oportunidade de aparecer se a defesa cair. Então, já dá para fazer avaliação da imunidade celular para COVID? Não, não dá, não temos ainda esse exame. Mas adianta fazer sorologia para ver anticorpo? Não, não adianta. E aí tem umas pessoas falando, você pode me dar um pedido para eu fazer sorologia para ver se eu tenho anticorpo, se a vacina funcionou? Eu falo, eu não vou te dar, porque esse exame não tem indicação. E aí vira uma guerra, porque a pessoa quer fazer, e nesse momento dessa epidemia, nós vimos verdadeiros especialistas que surgiram do nada. A pessoa é leiga totalmente no assunto, faz outro tipo de trabalho, tem outra profissão, mas da noite para o dia virou cientista ou médico. E medica o vizinho, é muito estranho. Mas isso eu acho que tem muito a ver também com a característica do brasileiro, porque essa situação que nós estamos vivenciando de um medicar o outro, de usar medicamentos sem eficácia, isso não aconteceu fora do país. Teve um início de estudos investigando alguns medicamentos, a partir do momento que foram considerados ineficazes, eles foram sendo desprezados. E aqui não, aqui muitos continuaram e continuam até hoje. Não sei se eu respondi a você, mas eu quis aproveitar para falar um pouquinho da vacina.
Não, respondeu mesmo. E não só respondeu, como no final das contas, a gente acabou fazendo, essa conversa acabou virando em vários momentos um grande serviço para quem está ouvindo. E aí eu acho fundamental. Foi tanta informação boa, Márcia. Eu te agradeço muito por essa conversa, por você poder ter participado com a gente. E foi um prazer receber você, viu? Muito obrigada.
Eu quero agradecer, Ana Cristina, porque é uma oportunidade falar sobre esses assuntos, trazer informações. Eu fico muito feliz sempre que eu posso, de alguma forma, ajudar a transmitir dados sobre o que a gente está vivendo, tanto em relação à epidemia de HIV e agora em relação à epidemia de COVID. Muito obrigada.
Ajudou bastante, a gente que agradece. Obrigada, querida. Um abraço enorme para você, viu? Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E se ainda não ouviu o Histórias da Saúde, você já sabe. Escuta lá. Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h. Lembrando também que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista, como foram os especiais e o de hoje. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br. E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no @canalsaúde. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente volta a reforçar. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado as duas doses da vacina. Só vamos poder deixar de usar máscaras depois que uma grande parte da população estiver imunizada e a circulação do vírus diminuir. Respeite o distanciamento social. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere. Quando chegar a sua vez, se vacine. E não esqueça da segunda dose. Ela é fundamental para vencermos a pandemia. Uma dose só não é suficiente. Verifique as datas e procure os postos de vacinação. Lave também as mãos com frequência. Mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Corona Fato foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. Produção e direção, Valéria Mauro. Edição e finalização, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Até a próxima, eu te aguardo.